Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 23 de junho de 2026, às 16 horas e 9 minutos. Registro a presença em plenário dos deputados Rogério Morro da Cruz, Max Maciel e Chico Vigilante. Além da minha presença, Marcelo, você é deputado Thiago Manzoni. Registro também a presença aqui dos iluminados, alegres, felizes, contentes, prósperos alunos da Escola Classe número 62 de Ceilândia. Six, seven. Antes da Escola Classe 62 de Ceilândia estar aqui conosco, participando do programa Conhecendo o Parlamento, que acontece sob a coordenação da Escola do Legislativo, esteve aqui também a Escola Atual e foi muito bem recebida também. Muito obrigado pela presença de vocês, alunos, professores. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A casa é de vocês, venham sempre. Tem expediente sobre a mesa para conhecimento do plenário. E eu passo a lê-lo. Mensagem 116 de 2026, projeto de lei número 2372 de 2026 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 27.939.181 da outras providências. Mensagem 117 de 2026, PL número 2375 de 26 do Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor antes do encaminhamento de débitos a protesto cartorário por concessionárias de serviços públicos essenciais no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Registro a presença do deputado Pastor Daniel de Castro. Mensagem 119 de 2026 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que cria a região administrativa de 26 de setembro e dá outras providências. Mensagem número 120 de 2026 do Poder Executivo que cria, encaminha projeto de lei que cria a região administrativa de Ponte Alta e dá outras providências. Nesse momento, nós temos em plenário 5 deputados. Eu quase contei mais um, mas eu estava errado. Nós somos só 5 deputados, de modo que, não havendo quórum regimental, eu declaro suspensa esta sessão até que tenhamos quórum para reabri-la. Boa tarde, doutora Jane. Reabro a sessão, dando início ao comunicado de líderes. Passo a palavra ao líder do PSOL, deputado Max. A sessão está reaberta, deputado. Tem que... Então, eu passo a palavra ao deputado pastor Daniel de Castro para falar pelo bloco do PP no comunicado de líderes. Boa tarde, doutora Jane. Obrigado, eu vi. Muito obrigado, muito obrigado. Passo a palavra ao deputado pastor Daniel de Castro pelo prazo regimental. Abri o comunicado de líderes. Então, apenas para formalizar, eu abro o comunicado de líderes e concedo a palavra ao deputado pastor Daniel de Castro.
Pedi só, Vossa Excelência, cagado um pouquinho, só vou pegar aqui.
Deputado Rogério Morro da Cruz. Agora sim, com a palavra, pelo prazo regimental, o deputado pastor Daniel de Castro.
Obrigado, presidente, a quem eu cumprimento nesse momento, presidente que dirige essa sessão, Tiago Manzoni, cumprimento os deputados e deputadas dessa casa, os assessores e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara Legislativa. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna, nessa tarde, para falar sobre dois assuntos de grande interesse da sociedade brasileira. Primeiramente, é preciso reconhecer que a América Latina vive um momento histórico de libertação. Depois de décadas de domínio de regime socialista, finalmente, nossos vizinhos compreenderam que existe um abismo entre o que a esquerda promete e o que ela realmente faz. Promete justiça social, mas aumenta a desigualdade. Promete transparência, mas se esconde atrás desses sigilos. Promete defender os mais pobres, mas lhes impõe aumento de impostos a cada 30 dias. Promete segurança, mas é indulgente com criminosos, tratando-os como vítima da sociedade. Promete libertação, mas produz dependência do Estado. Promete um futuro melhor, mas se omite na proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das nossas famílias. Promete o céu e coloca mais de 60 milhões de brasileiros reféns do crime organizado. Promete não indicar amigos para o Supremo Tribunal Federal, mas indica o próprio advogado dele. O portal G1, do dia 10 de maio deste ano, divulgou o resultado de uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a pesquisa revelou que 41% dos brasileiros convivem diariamente com a presença de facções criminosas. Portanto, é inaceitável que o presidente Lula não aceita que essas facções sejam tratadas como grupo terroristas. Pois bem, domingo foi o último dia da libertação da Colômbia. Em outubro será a vez do Brasil se livrar, presidente, dessas tragédias chamadas socialismo. Esse movimento que se espalha por toda a América Latina não é apenas uma alternância de governo, é uma reação democrática de homens e mulheres que já não suporta mais pagar altos impostos, não receber em troca nenhum tipo de qualidade de serviço prestado pelo Estado. E ainda verem explodir casos de corrupção, um atrás do outro. Presidente Thiago, Brasil está com saudade da gestão do nosso presidente Bolsonaro. Foram 4 anos que não se falou de corrupção. Eu passei esse final de semana estudando, lendo as matérias. É assustador como a corrupção invadiu essa nação em todos os poderes. E nós estamos tratando a corrupção como algo banal. Tudo pode. Relativizou-se tudo. E aí a falácia da esquerda e o seu modus operandi continua o mesmo. Sempre tentando jogar a culpa no governo anterior e não cuida do que está acontecendo no Brasil. A corrupção bateu no Palácio do Planalto, no líder do governo do presidente Lula no Senado Federal, senador da República, e descortinou a verdadeira narrativa que eles tentam imputar ao ex-presidente Bolsonaro. Caso Master está declarado hoje. Até o G1 e a Globo estão dizendo, começou e tem DNA. E o DNA é PT da Bahia, Jacques Wagner, com sócio do Daniel Vorcaro. Quanto ao segundo tema, presidente, faço menção a uma matéria do Metrópolis, de 19 de junho desse ano. Segundo o Metrópolis, e abro aspa para o título, diálogo de Vorcaro cita Jacques Wagner como canal para recado para o presidente Lula. Quem está falando isso é o Metrópolis. Ele era o menino de recado entre Daniel Vorcaro, presidente, e o presidente Lula. Nós estamos diante de um escândalo que nós já sabíamos. E é simples, é só ver esse plenário, presidente. Cadê eles para falar hoje? O mesmo Lula recebeu Daniel Vorcaro fora da agenda por várias vezes e ainda não deu nenhuma explicação ao povo brasileiro sobre o que foi tratado às escondidas. A fala do Jacques Wagner, presidente, e aí eu trouxe um vídeo, peço a Vossa Excelência para que a gente possa soltar. Está aí, eu gostaria que a mídia soltasse. Pergunta à minha assessoria se está lá em cima. Não sei se o pessoal da mídia ainda está aí. Se tiver, eu gostaria que soltasse o vídeo que eu lhes apresentei. Presidente, olha que coisa doida aqui. Brasília, Brasil, me boicotaram.
Não, eles estão providenciando ali. Daqui a pouco vai estar no ar.
É apenas uma brincadeira.
Olha, do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim. E ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso.
Jacques Wagner e Lula. A amizade que atravessou décadas, escândalos e tribunais. Mas o teto de vidro que os protege é frágil. E quando pressionado, aparecem as rachaduras.
Ele traz o Lula para o centro do problema e não como presidente que vai decidir se ele fica ou não na liderança do governo. Ele traz o Lula para ao lado dele, dizendo o seguinte: tá mais sujo, foi mais sujo do que eu. Assim, pô, o Lula estava mais sujo do que eu, como é que ele vai me tirar do cargo do líder do governo?
O que ele está sugerindo é o seguinte: eu não abandonei o presidente Lula. Espero que ele também não me abandone.
Jacques Wagner deixou claro: quem tem muito a esconder não pode ser descartado. Entendeu o recado? O homem forte do PT não está pedindo apoio. Ele está lembrando o chefe do risco de o teto desabar.
Pois bem, presidente. Aí está o líder do governo do Senado. Dizendo que o que ele fez, e o Vorcaro está dizendo que ele recebia, ele está falando que o presidente, do qual ele é líder, é muito pior do que ele, porque foi preso. E hoje é o presidente do Brasil. Realmente, a presidência do Brasil é ocupada por um descondenado que resolveram um sistema, montaram um sistema para tornar ele elegível para ganhar a eleição. Presidente, ainda segundo a matéria, mensagens encontradas pela Polícia Federal no telefone, celular do Vorcaro, mostra o banqueiro comemorando ao receber a informação de que estava sendo apontado como alguém próximo do governo. Preste atenção, presidente. Ou seja, próximo do governo Lula. Senhoras e senhores deputados, a libertação do Brasil é um caminho inevitável. As redes sociais impedem que Lula mude o discurso a cada minuto impunemente. E talvez, por esse motivo, ele esteja tão desesperado em regulamentar as mídias sociais. Lula já afirmou que tem orgulho de ser comunista, mas na reunião do G7 declarou: jamais fui de esquerda. Palavra do Lula. É que nós temos dois Lula, um que mente descaradamente e outro que tenta desconstruir a mentira que ele fez, porque a verdade nunca sai do lábio dele. É mentira atrás de mentira. Já afirmou várias vezes que enfrenta o discurso da família, dos costumes, mas há poucos dias divulgou uma carta aos evangélicos. Montar agora uma estrutura direcionada exclusivamente para evangélicos, comunicando, achando que nós seremos enganados outra vez. Esse teatro está com os dias contados. O Brasil cansou de ouvir as mesmas promessas que Lula fazia já na década de 80. 1989, o presidente Lula começou essas narrativas. E agora ele está dizendo que o Brasil não suporta ser governado porque não tem competência. Esquece que 16 anos eles governam o Brasil. O Brasil cansou quando ainda Lula era pobre. Ele inventou um discurso de pobreza e agora está mostrado o tanto que ele é rico. A Janja gastou, e ele, mais de R$1 bilhão viajando o mundo afora. Aliás, talvez ele e seus amigos sejam os únicos brasileiros que saíram da pobreza e do socialismo, presidente. Outubro está chegando. O Brasil vai se libertar dessa gente que fala que combate a pobreza, mas usa iPhone de última tecnologia, usa o sapato de R$ 8.900, compra terno em marcas caríssimas e vai lá e quer combater a pobreza vivendo na riqueza que tira do povo brasileiro. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Na sequência, e evitando fazer observações aqui na presidência, eu vou fazer quando estiver na tribuna. Eu passo a palavra ao deputado Max Maciel, que vai falar em nome do bloco em nome do bloco PSOL-PSB. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, deputado.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni, que preside a sessão nesse momento. Uma boa tarde a todos que acompanham a gente pela TV Câmara Distrital e aqui presente no plenário. Deputado, me fazer uma fala, porque o projeto não entrou na pauta hoje, mas entrará, ao que tudo indica, na próxima terça-feira. O PL chamado PL da Carrocinha Humana. Não sei se vocês recordam, mas eu ainda muito jovem existia aqui a carrocinha. Era um instrumento das zoonoses que passavam pela Ceilândia com homens, parecendo um carro de lixo, com a arte na mão. O cachorro estava na rua, não tinha nenhuma identificação. Levo! Pegava o cachorro à força pelo pescoço, jogava dentro daquela salinha. Depois o proprietário ia ter que buscar na zoonose. Quando ele não era, a gente dizia, no senso comum, que virava sabão. Era assim que popularmente a gente dizia. E essa comparação é ruim? É, mas é o que o projeto, em tese, está propondo. Mais uma vez, internação compulsória humanizada. Não existe internação compulsória humanizada, disso mais uma vez. O que o projeto não responde é: para onde essas pessoas irão? Apenas dizem que vão retirar ela com atestado médico. Mas que médico? Amanhã haverá um ato no CAPS AD de Ceilândia, porque falta médico psiquiatra na maior região administrativa da cidade. Não temos psicólogos, não temos rede de apoio estrutural. Eu entendo e repito, não é uma tarefa fácil. Mas, com acesso e contato, humanização de fato nas relações em que a pessoa reconhece os referenciais que ele possa buscar ajuda, moradia, eu disse no discurso anterior, outros países resolveram esse problema com a política chamada moradia primeiro. E a moradia primeiro porque é a primeira política a ser encarada para enfrentar quem está em situação de rua, é ter acesso a um lugar para que ele não possa dormir, de fato, na rua. As pessoas que estão na rua, ela não sofre o problema porque mora em situação de rua, está em situação de rua. É em decorrência de outros fatos. Má alimentação, exposição a outras violências, uso abusivo de álcool e outras drogas, sim. Mas eu gostaria, de verdade, que nós parlamentares tirasse um dia para a gente fazer um acompanhamento no albergue, na casa de acolhimento que tem lá em Taguatinga, no Areal, que existia antes dos prédios que estavam em volta. Vamos lá pegar o horário do final da tarde em que as pessoas retornam para dormir lá. Nós vamos ver eletricistas, pedreiros, lanterneiros, centenas de profissionais que optam a estar no lugar para passar a noite, porque pela manhã eles têm uma profissão. Vigilante de carro, lavador de carro, pessoas que vendem algo no sinal. Eles retornam para esse espaço de acolhimento. O problema é que a nossa sociedade aí, Brasília, quer esconder essas pessoas em algum lugar. Porque se nós tivéssemos mais casas para acolhimento dessas pessoas, elas não passariam a noite na situação de rua. Essas pessoas, quando vão para esses espaços, às vezes ficam 3 meses, 4 meses e não conseguem ter seu vínculo restabelecido. Mas quando ela está em acolhimento, ela consegue ter acesso a um profissional, ela se alimenta melhor, ela dorme melhor. Só que eu estou vendo uma sociedade em que toda vez eu vejo a administração falando: aqui o albergue e o centro pop não vai vir, aqui o centro pop tem que tirar. Nós vamos colocar essas pessoas aonde, gente? Numa câmara de gás? Porque são os que a gente rejeita, são os invisíveis que provocam a nossa acessibilidade. Mas quando chegar o Natal, essas mesmas pessoas vão querer distribuir agasalho, cobertor e uma sopinha para dizer que estão fazendo uma ação social. Porque conforta ali aquele coração dela, hipócrita ali, de que eu fiz alguma coisa, mas não tem coragem de encarar as contradições, aí sim, de uma sociedade capitalista, que quer definir o público como privado, que não quer incluir essas pessoas. Eu lembro bem, e quando eu fiz a fala anterior, nas minhas redes sociais apareceram: leva para casa. Eu trabalhei, foi 20 anos no movimento social. O que eu mais tinha era jovem atendido. Faltou foi casa para mim. Me dê casa que a gente bota essa turma na casa. E é isso que a gente quer fazer aqui agora. Quantos de nós parlamentares encaminhamos recursos para a Secretaria de Assistência Social para fortalecer essa política na ponta? Quantos de nós parlamentares, porque eu fui conhecer, eu estou falando de uma política do Estado, do governo dos senhores, o hotel social que está lá no Saam. Está lá no Saam o hotel social. Não é o macro da política, mas é uma política acertada. O hotel social trouxe algo que a rua sempre pediu. Porque muitos daqueles que estão em situação de rua, às vezes, muita gente fala assim: ah, mas ele não vai para a casa de acolhimento. Mas nunca pararam para ouvir quem está em situação de rua. Por que ele não foi para acolhimento? Sabe por que muitos não iam para acolhimento? Porque o único ser de afetividade que ele tinha era um animal. E o animal não podia entrar na casa de acolhimento. E ele, na situação mais vulnerável, ainda conseguia ter o cerne de dizer: se eu vou para um lugar dormir e o meu cachorro não tem onde dormir, eu não vou. E ele prefere ficar com o animal, que é o único que acompanha ele dia a dia. No hotel social, nós temos canil, em que as pessoas em situação de rua que têm animais possam levar seu animal, e ele sabe que o animal dele também vai estar em condições. Gente, ninguém quer ficar na rua o resto da vida, não. Só que é muito difícil, para encerrar, mais um minuto, deputado. É muito difícil, porque a maioria das pessoas está em situação de rua procura outras redes de apoio quando não encontra um centro pop perto de si. São os hospitais, porque lá ele pode dormir, porque ele sabe que vai ter vigilância 24 horas, ele sabe que vai chegar algum grupo doando algum tipo de alimento, mas mesmo assim, quando uma pessoa em situação de rua adentra um equipamento de saúde, como a UPA, que aconteceu recentemente, ele fica no equipamento de saúde e ninguém pergunta para ele nada. Ele morreu dentro da UPA. E se não fosse uma outra paciente que fosse lá ver os sinais vitais, ele talvez estaria até hoje dentro da UPA, na cadeira de roda, porque nós estamos perdendo a humanidade entre nós de acolher as pessoas. Então, se a gente não consegue acolher alguém que entra em um espaço público, para onde esse projeto, essa política que é internação compulsória humanizada vai levar? Sinceramente, fica aqui o meu questionamento, e que terça-feira teremos um bom debate. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Em relação ao que aconteceu, deputado, na UPA, as pessoas que trabalham lá na UPA, deputado Max, elas estão habituadas, elas estavam habituadas a receber não só aquele rapaz, mas outras pessoas também que dormem lá. Essa observação é importante, assim, porque ele não foi lá para procurar atendimento médico, né? Não era algo. Ele foi lá, como você falou, para dormir, porque ele dormia lá. Então, assim, era normal que ele dormisse. E as pessoas achavam que ele estava dormindo. Então, assim, é só para fazer esse parêntese e esse esclarecimento, porque senão fica parecendo que aquelas pessoas que estão lá e que sempre protegeram ele e bem atenderam ele, negligenciaram. Então, ele não foi lá para buscar atendimento médico, ele dormia lá e as pessoas que estavam lá acharam que ele estava dormindo. Antes de conceder a questão de ordem, eu vou só passar para o pastor Daniel, que ele pediu primeiro. Questão de ordem, pastor Daniel de Castro.
Presidente, eu pedi uma questão de ordem, porque eu imaginei... Presidente, eu imaginei que essa pauta... Está só o deputado Max aqui, a quem eu respeito muito, mas eu imaginei que essa pauta seria levantada por outros como uma forma... Não que o deputado fez isso. O Max é uma pessoa muito equilibrada, um cara de muita presença, muito estudado, mas eu imaginei que iriam atacar o governo com essa pauta. Então, eu me precavi e fui ontem ao governador a conversar com ela... Porque eu sou totalmente favorável ao acolhimento humanizado, tem meu apoio incondicional, mas eu sou apaixonado por gente, até pelo meu filho de pastor. E eu fui conversar com a governadora para saber qual era o contexto disso aqui. Como eu sei que ela também é evangélica, e na igreja, seja evangélica, católica, no centro, a gente acolhe demais a pessoa, a gente gasta do bolso para ajudar as pessoas. Então foi importante, presidente Thiago, ter ido lá, porque eu tomei um susto. São 5 mil moradores de rua. O que descobriu com a morte desse senhor? E aí Vossa Excelência falou muito bem. Ele não foi lá para o atendimento. Era quanto mais ele entrar lá, principalmente nesse período, que é período de frio. E deixa eu lhe falar. Pode procurar, e eu peço até que a esquerda faça isso, o doutor Juraci, a doutora Eliane do IGES, para conversar sobre as UPAs. O pessoal de rua está procurando as UPAs para dormir. E não pode negar deixar elas entrarem. Elas estão entrando porque chegou o tempo do frio, elas estão ficando na rua. E aí, nesse projeto, eu fui lá conversar com ela para isso. Porque o que ela vai fazer, esse acolhimento? Ela vai abrir e pagar para instituições receberem essas pessoas e o governo pagar pelo cuidado delas. E aí eu aproveitei e levei uma pauta para ela, Thiago. Que aí já peço, deputado Marcos, seu apoio também. Falei, Celina, o que tem em Brasília são instituições que cuidam de pessoas. Ligada a vários grupos, a várias igrejas, a várias denominações, e pedir a ela, deixa, eu vou apresentar uma emenda neste projeto para que não só as instituições de governo, que têm todos os credenciamentos, mas essas instituições religiosas e sociais possam fazer o acolhimento, perfeito? Buscar patrocínio dos empresários dessa cidade e os empresários poder comprovar isso e descontar nos seus impostos de renda. Ela concordou plenamente, pediu para falar com o doutor Maurício, com o líder do governo, que é o Pepe, a quem eu já peço apoio, porque agora eu acho que essa pauta, presidente Thiago, é uma pauta de todos nós, porque é cuidar de gente. Quem não cuida de gente não precisa nem ser cuidado. Mas, naturalmente, o processo que a governadora está mandando para essa casa, ele é altamente humano para cuidar de pessoas, tirar essas pessoas da rua, do frio e da fome.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Questão de ordem, deputado Max Maciel.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni. Apenas para reformular, para o entendimento não ficar, você está certo. Minha fala, não culpabilizei os profissionais da UPA, até porque já estão sobrecarregados com as demandas. O debate foi exatamente por uma ausência de uma rede de proteção geral. Porque se eu sei que os equipamentos de saúde são locais em que essas pessoas buscam, deputado pastor Daniel, guarita, é lá que tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer um encaminhamento, para fazer o acolhimento, para fazer o diagnóstico, mesmo que ele seja quanto mais. Tem que acompanhar a vida deste homem, pregressa. Mesmo que ele não tenha buscado atendimento, ele não poderia ter sido levado para um acompanhamento de atendimento? Se eu sei se a pessoa tem uso abusivo de álcool e outras drogas, possivelmente eu sei que ele tem algumas taxas de vitaminas, de outro, que está baixa. Então, ou seja, também não dá para ser só a busca individual. Existe uma coisa na política pública que é a busca ativa. E aí, o senhor falou um número que são 5 mil... Nós temos alguns dados, depende de quem está fazendo os dados, varia de 3 a 7 mil pessoas em situação de rua, mas dos dois dados tem um fator de porcentagem que se mantém. Apenas 10% estão em situação de mendicância. Se for 5 mil pessoas, nós estamos falando apenas de 500 pessoas que não estão produzindo ou gerando algum tipo de renda e trabalho. Nós, com 3 milhões de habitantes, não cuidamos de, não conseguimos cuidar de 500 pessoas? Será mesmo? Então, assim, eu estou preparado para o debate. Existe acúmulo. E aí eu acho que uma coisa que o senhor propôs da emenda, vamos estudá-la, mas é também trazer quanto que nesses 8 anos de governo foi encaminhada para a política psicossocial, a rede de atenção psicossocial no Distrito Federal. Porque até agora, deputado, nós temos a pior cobertura de saúde mental do país. A capital do país tem a pior cobertura de saúde mental. Então, acho que é um debate importante a se fazer. Muito obrigado pela questão de ordem, deputado.
Obrigado, deputado Max. Na sequência, eu passo a palavra pelo comunicado de líderes ao deputado Rogério Morro da Cruz, que vai falar em nome do Bloco União Democrática. A palavra está com Vossa Excelência pelo prazo regimental.
E até 30 minutos, que nem o Max. Ah, não, o Max.
Obrigado, presidente. Uma ótima tarde a todas, a todos. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Uso essa tribuna nesta tarde, primeiramente, para agradecer a Deus pela oportunidade de estar representante, um ex-porteiro e hoje deputado na capital do nosso país. É um motivo de muita alegria. E quero agradecer, através do nosso mandato, através das nossas articulações, estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida de todos os moradores de São Sebastião, do Jardim Botânico e, por que não dizer, de todo o Distrito Federal, com vários projetos de leis, né, que vêm ao encontro de quem mais precisa. Mas hoje à tarde eu quero aqui mencionar e agradecer também à governadora Celina por ter acatado o pedido nosso, o pedido daquela população sofrida, que é a questão da iluminação pública ali, especificamente no Capão Comprido, Vila do Boa, Zumbi dos Palmares e também no Morro da Cruz. Eu mandei recursos, sim, mas tem a outra parte também do GDF, o repasse à fonte 100 do GDF para a SEB. E a SEB já está praticamente concluindo ali todo o bairro Capão Comprido, também fez toda aquela parte do Crixás, ali na parte externa, e concluiu a Vila do Boa. E os próximos bairros a ser concluído vai ser ali o Rabo do Peixe e também toda a extensão até a BR-251, que é o Morro da Cruz 2, o Zumbi dos Palmares. Gente, falar em Zumbi dos Palmares, falar em qualidade de vida também, a governadora fez um compromisso, que é a questão da pavimentação da Avenida do Morro da Cruz e Zumbi dos Palmares até a DF-473. Está sendo atendida. Os maquinários iniciaram hoje aí todo esse trabalho de terraplanagem e está previsto também a avenida ali do Capão Comprido, especificamente no Tora Corda, no Lindomar, e também as três ruas do bairro Bela Vista. Já tem um contrato assinado, já tem um recurso, 9 milhões e 600, e alegria para todos nós moradores. Também eu quero falar sobre o Residencial Vitória. Residencial Vitória, a obra já foi listada, já tem uma empresa já contratada já e vai ser feito aí o esgotamento sanitário, graças a Deus e graças à nossa articulação. Então, mais uma vez, agradeço toda a equipe da CAESB por ter atendido prontamente aí o nosso pedido. Presidente, mais de 32 anos o Residencial Vitória aguardando aí esse esgotamento sanitário. E graças a Deus já está, já tem a empresa, já tem um recurso aqui, 4 milhões e 803 mil. Né? Então, assim, graças a Deus já tem dias aí para começar. E muitos moradores do Residencial Morro da Cruz, do Bora Manso, do Zumbi dos Palmares, demais bairros também têm perguntado. Deputado Rogério, como que está a questão da água legalizada dentro dessas comunidades? Olha, já está em licitação também. Já é realidade a água dentro do Morro da Cruz, do bairro onde eu moro. Onde eu moro, presidente, ainda não tem água da Caesb. Isso mesmo. Vai chegar, porque já está em licitação. Né? Já tem aqui um valor, 58 milhões aqui, já destinado, já está na conta, né? Está em licitação. Então, graças a Deus, outra licitação também. É a ligação Morro da Cruz ao PRODEF, onde a governadora Celina fez esse compromisso, tá? E está honrando. Então, tem a tramitação, é aguardar a empresa vencedora para poder começar também a obra via de ligação Morro da Cruz ao PRODEF, que vai desafogar toda a Avenida São Sebastião. Esta obra, presidente, ela é uma obra que não vai beneficiar somente os moradores do Morro da Cruz, mas sim de toda a Avenida São Sebastião. Temos também, já está em licitação, obras prontas para listar, duas UBS, uma no bairro São Francisco, que tem recurso da senadora Damares, e também tem a questão da duplicação da DF-473, que já está pronto, e a governadora, para finalizar. Ontem eu estive conversando com a governadora Celina e ela garantiu que vai orientar o nosso presidente do DR, o Faus, para poder licitar também aí a duplicação da DF-473. Né? Então, eu quero agradecer e dizer que estarei fiscalizando, acompanhando de perto, esse é o meu papel, criticando sim, mas elogiando quando as coisas estão dando certo. Esse é o papel, porque é muito fácil usar a tribuna aqui, as redes sociais, para criticar o governo. Mas quando as coisas estão dando certo, por que não elogiar? Então, que Deus continue nos abençoando e que possamos fazer aí a nossa missão, que é servir, cuidar de pessoas, de quem mais precisa. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rogério. Na sequência, ainda pelo comunicado de líderes, o líder da minoria aqui presente no plenário, o deputado Gabriel Magno, disse que não vai fazer uso da palavra, então vai fazer uso, deputado. Deputado Gabriel Magno vai falar, eu passo a palavra à Vossa Excelência pelo prazo regimental, deputado Gabriel. A palavra está com Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu quero primeiro saudar aqui todos e todas que se encontram presentes, mas fazer publicamente um cumprimento e um elogio aos servidores dessa casa, de todos os setores que ajudaram diretamente na construção e na realização da sessão solene que nós realizamos pela Comissão de Educação e Cultura da semana passada, de entrega da quarta edição do Prêmio Paulo Freire de Educação. Os servidores da Edipol, da DICOM, da TV Câmara, do setor de apoio ao plenário, do cerimonial, da Copa, os brigadistas, todos e todas aqueles e aquelas que ajudaram no que é, presidente, hoje, de acordo com a própria Polícia Legislativa dessa casa, o maior evento da Câmara Legislativa reuniu na semana passada a taquigrafia, reuniu na semana passada mais de 1.800 pessoas na sessão solene de entrega da quarta edição do Prêmio Paulo Freire, que eu tenho orgulho de ter apresentado esse projeto de resolução ainda em 2023, ter sido aprovado, e eu quero aqui também, mais uma vez publicamente, manifestar o agradecimento e o elogio público aos servidores da Comissão de Educação e Cultura, que foram de uma dedicação e compromisso com a realização do prêmio e com os trabalhos da comissão. Aqui vou citá-los: a Cleuma Leite, que é a secretária da Comissão de Educação e Cultura, o Luciano D'Artora, a Adriana Dias Ulloa, o Vinícius Marques, Andrese Barra, a Sara Cantuária e a Thais Alencar. Então, aqui meus sinceros agradecimentos e elogios aos servidores dessa casa. E eu vou, presidente, falar dois assuntos ligados à Secretaria de Educação. Nós trouxemos aqui, inclusive em primeira mão, a denúncia de que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, junto com a FAPDF, assinaram um contrato para contratar o Instituto Conhecer Brasil, da Karina, a mesma ligada à produtora do Dark Horse, do filme do Pangaré. 5 milhões de reais num contrato que foi assinado 4 milhões e depois aditivado por mais 1 milhão de reais. Bom, nós acionamos a Secretaria de Educação, que ainda não respondeu. A imprensa acertadamente tem noticiado a denúncia, que inclusive abriu o processo agora no Ministério Público à investigação, só que a matéria do Metrópolis, do final da semana passada, chama atenção que a Secretaria de Educação diz que não tem nada a ver com a história, que prestou apenas apoio pedagógico para a realização do projeto tal do Steam Maker para 16 escolas públicas do Distrito Federal. Bom, nós estamos aditivando a representação no Ministério Público e no próprio Tribunal de Contas, porque não é verdade essa declaração da Secretaria de Educação. Primeiro porque, em 21 de janeiro de 2024, ou seja, depois do primeiro ano, dos 4 milhões pagos para a empresa ligado à produção do filme, do Pangaré, o secretário de Estado substituto, Isaías Aparecido da Silva, assina o termo do aditivo de 1 milhão, que agora o GDF diz que quer de volta, depois da denúncia ter vazado. E o outro documento que nós estamos anexando no processo, deputado Marques, que, veja bem, partiu da Secretaria de Educação o estudo e a viabilidade para a contratação do projeto. Assinado por quem o documento? Olha só, assinado pela Iede Soares Braga, dia 30 de 10 de 2023. A Iedes, que agora é a secretária de Educação e, na época, era subsecretária de Educação Básica. E assinado pela senhora Elvia Paranaguá, a ex-secretária de Educação. Então, me chama a atenção a Secretaria de Educação, ao portal Metrópolis, dizer que não teve nada com o processo da contratação, sendo que os documentos, assinado pela secretária Elvia, assinada pela subsecretária na época, hoje atual secretária Iedes, e o secretário substituto na época, e hoje também secretário adjunto Isaías, não só pediram os estudos e a viabilidade, como assinaram o contrato, e eu vou encerrar, como assinaram o contrato e assinaram o pedido de aditivo de 1 milhão de reais. A gente ainda não sabe qual é a avaliação, e aqui fica aberto para a Secretaria de Educação responder, tem um ofício aprovado, encaminhado, tem um requerimento aprovado, encaminhado, responder. Qual é a avaliação da Secretaria de Educação sobre a implementação desse projeto nas escolas e os motivos que levaram a Secretaria de Educação, como prova os documentos, a pedir e firmar o contrato e o convênio com o Instituto Conhecer Brasil. E eu encerro, presidente, também aqui, mais uma vez, fazendo o apelo, não só à Secretaria de Estado de Educação, como ao governo do Distrito Federal. Nós já tivemos, inclusive, com a governadora, o cumprimento do acordo e da promessa que foi feito, e que está a previsão legal, orçamentária, da nomeação dos tornados sem efeitos do concurso público de professores e professoras da carreira magistério. São 718. O prazo era... primeiro abril, depois maio, agora é junho. Nós já estamos no dia 25 de junho. Então, fica aqui a cobrança... 23 de junho.
Sei lá, 20 e poucos.
Fica aqui, mais uma vez, a cobrança para a Secretaria de Educação, o Governo Federal, cumprir o acordo, a legislação, e aquilo foi combinado, inclusive, na mesa com a própria governadora, a nomeação do sem efeito 718 para a educação.
Obrigado, deputado Gabriel. Passa a presidência ao deputado pastor Daniel de Castro.
Assumo a presidência. Ainda no comunicado de líderes, convido o nobre deputado Thiago Manzoni para falar em nome da liderança do Partido Liberal. Com a palavra, o deputado Thiago Manzoni, presidente da CCJ dessa casa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes. Boa tarde à imprensa, quem nos assiste pelo YouTube. Presidente, alguns assuntos merecem destaque hoje aqui. O primeiro deles é que a esquerda não falou nada do Banco Master hoje. Depois que o líder do governo no Senado, Jax Wagner, foi pego no escândalo do Banco Master, ninguém falou do Banco Master aqui. Causa estranheza. Não que o Jax Wagner tivesse envolvido, porque isso a gente fala já tem tempo. Causa estranheza que o pessoal da esquerda não tenha falado nada sobre isso hoje aqui. Né? Eles tinham voltado a se comportar como arautos da moralidade, a verdade veio à tona e eles silenciaram sobre o assunto. O que não causa estranheza é a idolatria deles ao Estado. O estatismo, a forma deles pensarem, aponta para o Estado como solucionador de todas as demandas da população. É como se de cada necessidade do ser humano nascesse um direito. E se de cada necessidade, que são infinitas, nasce um direito, os direitos então são infinitos. Acontece que para suprir direitos infinitos seriam necessários recursos infinitos. E os recursos são finitos. E o Estado não gera riqueza nenhuma. Pelo contrário, o Estado extrai riqueza de quem gera. Então o cidadão trabalha, produz, gera alguma coisa, e o Estado toma dele, por meio de impostos, aquilo que ele produziu. E o Estado faz o que bem quer com esse dinheiro. Mas o que bem quer nunca é suficiente para suprir todas as necessidades de todas as pessoas. E eu fico espantado como pode as pessoas não perceberem que um ente, o Estado, que não gera nada, não pode suprir as necessidades das pessoas. Eu não consigo entender como eles não veem isso. Se o Estado não gera nada, como vai suprir a necessidade das pessoas? Alguns jargões foram criados para justificar o sistema de espoliação legal que acontece. Jargões como justiça social, por exemplo. Jargões como temos que combater a desigualdade social. O que eles querem, na verdade, é igualar a todos na pobreza, como é em Cuba, por exemplo. Todos são pobres. Não tem desigualdade social em Cuba, lá todo mundo é pobre. E o Estado oferece o quê para todo mundo? Nada. Porque não tem mais de quem tirar. O sistema de espoliação legal, e eu estou querendo dizer espoliação legal, é o que o Estado te toma por meio da lei. Lá não funciona mais, porque lá ninguém mais produz. Acabou a produção naquele país. O Estado não tem de onde tirar. Todo mundo pobre, igual. E esse é o socialismo na prática. E quando eles implementam o que eles acreditam e dá errado, eles apontam o dedo para o capitalismo. E falam, isso é culpa do capitalismo. Aí o cubano que mora no socialismo, ele entra num barco e vai atravessar no mar, correndo risco de morrer, para chegar em Miami, porque ele quer fugir do socialismo e ir para o capitalismo, onde riqueza é gerada. A desigualdade nunca vai ser um problema. O problema é a pobreza. E você só combate a pobreza gerando riqueza. Para você gerar riqueza, você precisa deixar as pessoas empreenderem, trabalharem, produzirem. E o Brasil, com a sua política estatista e com a sua mentalidade estatista, que assola esse país há mais de 20 anos com governos repetidos do PT, tira das pessoas a possibilidade de produzir com tributos excessivos e burocracia excessiva. Agora, nesse último governo Lula, que vai terminar em uma tragédia em 2027, sem o governo conseguir pagar suas contas, o Haddad criou um imposto, aumentou um imposto a cada 37 dias. Como que um país desse prospera? É impossível. É impossível. Agora, essas contradições deles, pastor Daniel, são como que dissonâncias cognitivas. Então, o deputado Max Maciel veio aqui e apontou uma falha estrutural da nossa sociedade. A família está destruída e isso faz com que muitas pessoas acabem indo parar na rua e fazendo da rua a sua moradia. Moradia entre aspas, porque rua não é moradia. Mas eles trabalham para destruir a família. E se você duvida do que eu estou falando, pesquisa na internet, você vai ver o Lula dizendo que eles têm um problema grave, que é enfrentar o discurso da família. Você vai ver ativistas esquerdistas dizendo assim, eles dizem que a gente quer destruir a família. E ele mesmo responde, e nós queremos. Então eles falam isso abertamente. E aí depois eles vêm aqui dizer que o problema é que a família foi destruída. Ora, quem destruiu? O problema das pessoas que roubam para usar droga, eles dizem assim, é que tem gente que consome muita droga realmente. Mas quem é a favor da liberação das drogas? A gente tem aqui, imagina, a gente teve aqui nessa legislatura alguns deputados se auto-intitulando em uma manifestação da bancada da maconha. Então não dá para você ser a favor das drogas e depois dizer que as drogas estão destruindo as pessoas e que o Estado precisa intervir. Ou você é a favor ou é contra. Contra e a favor ao mesmo tempo não dá. Então essas dissonâncias cognitivas e essas contradições precisam ser apontadas para quem nos assiste ter a capacidade de entender que é tudo balela. Agora eles estão criando uma utopia, uma fantasia, como se eles soubessem resolver o problema do número de moradores de rua que não para de crescer. Eles não têm a solução para isso. Como eles não têm a solução para isso, eles criam um mundo utópico, onde o Estado vai oferecer todas as soluções para aquela pessoa, desde o dia que ela nasce até o dia que ela vai morrer, um aparato geral que vai resolver todos os problemas. Não vai. O Estado não tem dinheiro para isso. O aparato estatal não é suficiente para isso. Sabe quem vai resolver isso? A família que eles destruíram. Sabe quem vai resolver isso? A discussão séria da cultura que nós estamos gerando por meio da música que eles gostam, por meio dos livros que eles indicam e por meio daquilo que eles têm produzido. E eles chamam de cultura, mas na verdade é a destruição do sistema e da ética judaico-cristã que fundou o Ocidente. Eles querem destruir o cristianismo, eles querem destruir a ética cristã, eles querem destruir a moral cristã, o que sobra é o caos completo. E aí eles falam, a resposta é o Estado. O Estado não é a resposta para essas coisas. Isso precisa ser dito. E os pais e mães de família têm que entender que a responsabilidade deles é cuidar dos seus filhos e manter a família. E cada cidadão do Distrito Federal tem que entender que a responsabilidade sua suprir as suas próprias necessidades, e isso se faz por meio do trabalho. E trabalho só é gerado, estou terminando, se me der mais 30 segundos, obrigado. E trabalho só é gerado respeitando quem gera emprego. Então, cada vez que se demoniza lucro, que se demoniza empresário, que diz que o empresário é explorador, que se demoniza as pessoas que querem produzir alguma coisa no país, está se fomentando a pobreza. E onde é que vai se chegar com tudo isso? Aí, depois que a galera está pobre, porque não tem trabalho, aí eles falam assim, a desigualdade social é um grande problema. Temos que acabar com a desigualdade. Só tem um jeito, empobrecendo todo mundo, que é o que eles fazem por meio de tributo e burocracia. No que depender de mim, o Brasil nunca vai virar uma Cuba ou uma Venezuela. O capitalismo é bom. Foi o capitalismo que fez as nações enriquecerem, as pessoas enriquecerem. Antes do capitalismo, por exemplo, um banheiro era algo que só os ricos tinham. Depois do capitalismo, todo mundo tem. Ou a grande maioria das pessoas tem. Só a título de exemplo. Então, todos os índices de desenvolvimento humano, na história da humanidade, os gráficos vêm aqui embaixo e com o advento do capitalismo, eles sobem verticalmente, quase que num ângulo de 90 graus. Quase que num ângulo de 90 graus. Então, o capitalismo é ruim? Não. Ele gera riqueza. Ah, tem desigualdade? Tem. Mas o capitalismo é o único, o livre mercado é o único modelo que permite as pessoas ascenderem socialmente. O contrário disso é a pobreza generalizada que nós não queremos no Brasil e não vamos ter, porque o Brasil vai se endireitar e vai voltar ao caminho da prosperidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni. Ainda no comunicado de líder, pelo bloco da maioria, com a palavra, o nobre deputado Jorge Viana. Eu passo a presidência ao deputado Thiago.
Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, boa tarde, colegas aqui servidores, estão nos assistindo. Minha fala vai ser breve, embora hoje, por incrível que pareça, deveria ser o dia que a gente, né, poderia falar muito. Presidente, na verdade, eu quero aqui fazer um agradecimento, eu quero me colocar à disposição e eu quero fazer um alerta aqui aos demais parlamentares com relação à Polícia Militar do Distrito Federal. Ontem eu tive a grata, né, a oportunidade de poder entregar 3 viaturas para a Polícia Militar, do 27º Batalhão do Recanto das Emas e Água Quente. E aí, eu conversando com os coronéis, tanto o Coronel Barra, Tenente Coronel Barra, que é o comandante do 27º, como o Coronel Muriel, eles me passaram uma imagem totalmente diferente da que eu e talvez muitos colegas parlamentares ou até mesmo a população tenha da Polícia Militar. A ideia que eu tenho da Polícia Militar, que eu tinha até ontem, era que, por conta do fundo constitucional, a Polícia Militar tinha recursos para tudo que ela quisesse, não só para folha de pagamento, mas para investimentos em estrutura física, em material bélico, em fardamento. E não, não tem. Eles ficaram tão felizes com as viaturas, porque as viaturas que tem lá, e é uma, meio que uma regra, são viaturas antigas, muito rodadas. Tem viatura de 2012, que é, nem tem tanta tecnologia assim, podendo até causar acidentes, ou seja, colocando em risco a vida de uma pessoa, de um ser humano, que é um policial militar, mas é um ser humano. E eu fiquei ouvindo atentamente todos os problemas que a Polícia Militar tem no sentido de investimentos. A quantidade de homens, que é o que mais se fala aqui em Brasília, né, é um problema que acho que é conhecido por todos, efetivo baixo, tendo que fazer lá o voluntário para poder suprir essa necessidade, ainda que tenha lá os colegas, os novos policiais militares fazendo o curso, mas há um efetivo baixo. Isso já, a gente já fala a todo momento. Então, falar em efetivo baixo, falar em estrutura física é meio que comum, mas as viaturas... Para vocês terem ideia, o policial militar aqui de Brasília, ele tem um colete muito bom. O colete, pelo que foi dito, ele segura mesmo a pancada lá do tiro, determinadas armas. Mas o colete não consegue impedir uma arma branca, ou seja, uma faca. Vocês sabiam, então, que o colete do policial militar, ele consegue segurar ali a pressão de um projetil, mas não a uma faca? Então, tem certas coisas que a gente não sabe e nós achamos que, né, são pessoas... Que são imbatíveis, são pessoas que não sentem fome, que não sentem medo, que são, né, heróis, mas são seres humanos iguaizinhos a gente. Então, eu venho aqui fazer esse alerta de que eu, né, consegui fazer essa entrega de 3 viaturas, pouco mais de R$450 mil, já me comprometi, já deve estar chegando também mais viaturas por... RPMON também, que é a necessidade. Já estou viabilizando recursos para comprar umas motos, porque também as motos que usam para fazer a ronda lá em Samambaia é a moto Lander, a moto que eu usava no SAMU há 15 anos atrás, uma moto 250 cilindradas. Como é que você anda uma moto 250 cilindradas hoje, até para pegar um camarada no carro ou no outra moto com a maior potência. Então, enfim, olha para você ver, o que eu vim fazer aqui hoje foi falar a sensação e a surpresa que eu tive ontem. Por isso, até falei com eles, olha, a partir de agora eu vou ajudar mais a Polícia Militar, porque eu achava que estava bem de viaturas e tudo, e não está. Então, a felicidade daqueles policiais em receber aquelas viaturas me motivou agora querer ajudar mais ainda a Polícia Militar. Nós sabemos que nós temos os colegas militares aqui que ajudam, o deputado Hermeto, que é um grande patrono aqui da Polícia Militar, mas, com certeza, ele sozinho não dá conta. Então, aos parlamentares aqui, que porventura achavam, como eu, que a Polícia Militar tinha recursos e tal, não tem. Então, talvez para esse ano a gente não consiga, mas para o ano que vem, vamos investir mais na Polícia Militar, principalmente na segurança. A segurança dos homens que fazem segurança para a gente. Então, parabéns aí ao Recanto das Emas e à Água Quente. A Água Quente é uma região nova, a mais nova RA, cheia de problemas. E, diga-se passagem, eu já fiz aqui homenagem aos policiais militares aqui do 17º GETOP, assim que fala, né? 17º GETOP, que fica na 27ª do batalhão lá do Recanto, que fez só em uma operação a apreensão de mais de 5 armas de um só cidadão lá em Água Quente. Então, é um batalhão que mostra serviço, que tem serviço prestado e que realmente tira, né, das ruas aí esses maus elementos. Então, parabéns aí ao comandante Barra, que entrou agora, tem pouco mais de um mês, que está no comando do 27º, e parabéns a todos os policiais militares aí do 27º, estendendo isso aos demais policiais militares de todo o Distrito Federal. Queria eu poder comprar muitas viaturas para toda a Polícia Militar, mas aos poucos a gente vai ajudando no que a gente pode. Tá certo? Então é isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Jorge Viana. Eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de destinar a emenda parlamentar para aquisição de viaturas para a nossa Polícia Militar. Assim como o senhor, eu tive a honra de destinar emendas parlamentares para a polícia no primeiro ano de mandato, para aquisição de coletes à prova de bala, e nesse ano para aquisição de viaturas também. E todo o apoio que nós pudermos dar a quem nos protege, e proteger quem nos protege é apoiá-los também, eu tenho certeza que é muito bem-vindo para eles. Te parabenizo pela iniciativa, deputado. Encerro o comunicado de líderes, dou início ao comunicado de parlamentares, passando de imediato a palavra ao pastor, deputado pastor Daniel de Castro. E antes de Vossa Excelência começar, deputado, me perdoa, eu vou passar a presidência ao deputado Max Maciel, porque vou precisar me ausentar. A palavra está com Vossa Excelência, deputado.
Obrigado, presidente. Eu volto mais uma vez a essa tribuna, neste momento, para agradecer. Como sempre diz o meu bispo, primaz, bispo Dr. Manuel Ferreira, que a gratidão ela é a memória do coração. Então, eu volto aqui nessa tribuna para agradecer à governadora Celina Leão. A gente, na parceria com o governo, a gente acaba cuidando de todas as cidades. Fazemos investimento, eu particularmente tenho investimento em várias cidades de Brasília, principalmente no que diz respeito à reforma de colégio, investimento na educação, iluminação pública, infraestrutura. É o cuidado como parlamentar que a gente tem das cidades, que cuidando da cidade a gente está cuidando das pessoas, né? Vicente Pires passou, presidente, pelo um processo extremamente importante de revolução e renovação. Investimento que soma mais de 700 milhões de reais. Pegamos aquela cidade destruída, reformamos e mudamos toda a cara daquela cidade, demos dignidade para os seus moradores, colocamos a rede de infraestrutura, de água, esgoto, asfalto novo, iluminação em LED, praticamente toda a cidade, né? Naturalmente, na reta final agora, a gente foi surpreendido com um processo de venda dos lotes que não agradou o coração da população, e eu me insurgi contra esses editais, levei o caso à governadora, ela foi sensível, suspendeu os editais, e nós estamos numa conversa que não sai mais esse edital de lote residencial até o final desse ano, para que a gente possa, no próximo tempo, discutir com a própria sociedade. Então, quero muito agradecer nesse momento a minha gratidão à governadora Celina Leão, que teve a sensibilidade de suspender os editais da Vicente Pires, para que a gente possa fazer uma discussão envolvendo a população de Vicente Pires. Porque não é justo fazer um grande desinvestimento na nossa cidade, os moradores se envolverem, investirem também e depois ter que pagar um lote que às vezes fica caro para o seu morador. Eu estive ontem com a governadora Celina, ela chamou o presidente da Terra Cap, Dr. Júlio César, e nós chegamos nesse entendimento que o morador que não tiver condição de adquirir o seu lote, comprovar isso, quando vier os novos editais, é só levar na Terra Cap e a Terra Cap tira esse lote do edital e o morador não vai perder os seus benefícios que ele tem, que é uma grande vitória para a nossa cidade, né? Então, muito obrigado, governadora Celina. Foi um gesto muito carinhoso, porque tem muita gente, deputado Max, que não tem condições de comprar agora. Está passando pelos processos de dificuldade. Muita gente que não tem salário adequado para poder comprar o seu imóvel. Então, é um gesto extraordinário que a governadora Celina faz. Lamentavelmente, o edital próximo passado saiu, né? com 788 lotes, 94% foram vendidos, mas foi um desacordo que o próprio ex-governador Ibanez fez comigo, que ele tinha prometido que não sairia edital para a gente fazer a discussão. Mas obrigado, Celina Leão, pelo seu gesto, gesto humano, de trazer tranquilidade outra vez para Vicente Pires. E, porventura, sair o próximo edital, que é o comercial, aí é o entendimento da própria Terra Cap, que ela vai fazer agora com os empresários da cidade, que também foi suspenso esse edital para fazer essa rediscussão. E, realmente, agora, se sair um edital, vai sair correto. Quem está em, mesmo que seja um lote comercial, deputado Max, está morando como residencial, por que, que ele vai comprar comercial, que é mais caro? Terra Cap entendeu que estava equivocado, vai fazer o edital. Quem é residencial, compra residencial. Quem é comercial, compra comercial. Quem é o multifamiliar, que é prédio, compra como prédio. Mas se porventura estiver morando lá, nunca pode ser prédio, mas quer usar como residencial, usa como residencial e paga como residencial para não pagar um preço caro. E no futuro, essa pessoa quiser transformar o seu residencial em comercial, aí sim ela vai à companhia, paga um valor a mais e usa o seu lote como comercial. Isso é um processo justo, e se não fosse o nosso grito, aqui talvez isso passaria batido. Então, quero dizer para a comunidade de Vicente Pires que vocês têm um deputado aqui que luta por vocês. São 8 anos brigando pelaquela cidade. E não vou abrir mão de brigar, de ficar do lado da população e levar, deputado Max, aquilo que, que não é de comum acordo com a comunidade, levar para o governo do Distrito Federal, até porque a cidade ela não é do deputado, ela é do governo. Mas a Celina foi extremamente sensível a essa situação e trouxe novamente a paz. Outro sim, grande anúncio, deputado Max, para 26 de setembro. Olha que coisa doida. O brasileiro, todos sabemos, é apaixonado por futebol. Por mais que a gente não está muito empolgado com a nossa seleção. Mas quem sabe que é nessa falta de empolgação que pode ser que chegue lá e tenha uma surpresa, né? Que às vezes acontece isso. Não me parece muito, não, porque os times estão jogando muita bola. Tem time aí que está afiado. Mas, na sexta-feira, no Jogo do Brasil, na hora do jogo, deputado Max, faltou energia na 26 de setembro. A 26 já sofre quando falta energia naquele horário que o morador está chegando do serviço, deputado. Ele espera duas coisas, tomar um banhozinho quente, sentar de frente à sua televisão, assistir um filme, uma novela, alguma coisa que o valha, né? E às vezes é privado desse seu desejo social, de um descanso. Sofre, né? Espero que tenha sido a última, o último sofrimento da nossa cidade. Porque isso traz o quê? Traz desassossego para o deputado. Porque o morador tem o meu zap. Aí ele vai no meu zap e começa a brigar comigo, bate na gente, xinga a gente, fica nervoso. Teve um lá, e nós não fazemos nada pelo voto, não é isso que nós fazemos, porque nós estamos aqui, é a nossa obrigação. Mas teve um que falou, você acabou de perder meu voto, não vou assistir o Jogo do Brasil. Falei, meu Deus do céu. Mas, independente disso, mas eu quero dar uma grande notícia, deputado Max, que Vossa Excelência também tem voto lá. Na próxima quinta-feira, a governadora estará lá na 26 de setembro, deputado, junto com o CEO da Ner Energia, assinando uma ordem de serviço de investimento de aproximadamente aí uns 30 milhões de reais para acabar o problema da energia na 26 de setembro. Então, será uma grande vitória. Eu estou tentando falar agora com as nossas lideranças lá, mas eu acabei de receber essa informação aqui, né, que fizeram um contato com o nosso administrador Anchieta, o administrador acabou de passar para mim. Aqui, ó. A implantação da rede elétrica pelo governo do Distrito Federal, na pessoa da governadora Celina, com o presidente da Neoenergia, na quinta-feira, 11 horas, na 26 de setembro, Avenida Principal, esquina com a Rua 2. Deputado, pensa numa vitória gostosa, porque vai para a cidade a energia. E agora, as máquinas estão lá na Avenida Principal, rasgando a Avenida Principal, porque daqui a pouco está chegando o asfalto da Avenida Principal. Ela liberou a implantação de uma UBS, de um campo de futebol, 2 quadras, 4 parquinhos, 4 PEC e um Papa entulho na cidade. Então, já é o progresso e os equipamentos públicos chegando dentro da cidade. E justamente Sexta-feira chegou aqui o PL que cria a administração regional da 26 de setembro da Ponte Alta e que está pautado para nós votarmos na próxima terça-feira, dia 30. Então, nós estamos recebendo a administração de Vicente Pires, os equipamentos, o asfalto da avenida principal e agora a energia total da cidade. Uma grande conquista para a comunidade da 26 de setembro, mas fica aqui registrado meus parabéns à governadora Celina Leão, todo o staff do seu governo, ao Fauzi do DR, ao Fernando Leite da Nova Cap, nosso secretário da Casa Civil, secretário de governo, muito obrigado em nome daquela população que sofreu há tanto tempo, mas que toda a dignidade está chegando para a nossa cidade. Outro sim, presidente, não é justo determinadas pessoas ir para a avenida tacar o terror, dizendo que vai suspender a obra, que está suspenso. Como eles fazem isso lá? Que a população possa acreditar na palavra da nossa governadora. A avenida principal será asfaltada da 001 até a cabeceira do Valo, que é a Rua 6, e a energia vai vir para toda a 26 de setembro. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Parabéns aí pela essa iniciativa e vigilância sempre aí com a população da 26 de setembro. Bem, encerro, não havendo parlamentar inscrito, eu encerro, então, o comunicado de parlamentares. Passamos à ordem do dia, não havendo quórum regimental. Declaro, então, encerrada a presente sessão. Obrigado.